Personas, muito bem-vindos a mais um Series Talkcast.
E no podcast de hoje falaremos tudo sobre a continuação de Arm of the Dead, agora Arm of the Thieves, ou Exército de Ladrões.
Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é?
Meu nome é Francio e... que transforma pessoas em monstros carnívoros?
Eu sou o Osmio e... eles têm armas? Nós temos armas? E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shallow Now. Dessa vez para comentarmos tudo sobre Army of the Thieves, Exército de Ladrões. Que é essa continuação que se passa antes de Army of the Dead, né? Que é justamente onde o apocalipse zumbi começou em Las Vegas e justamente tomou toda a cidade. E, simultaneamente a isso, 6 anos antes dos acontecimentos de Army of the Dead lá com o Dave Bautista e tudo mais, nós temos o Sebastian, que trabalhava como funcionário público na Alemanha, escutando esporro de alemães todo dia, mas tinha como hobby arrombar, decifrar os segredos dos mais curiosos cofres.
E além disso, ele era youtuber, né? Lembrando.
Sim.
Uma
YouTuber
representatividade
frustrado.
Aí.
Exato.
Então assim, se você tá vendo o filme, dá um like aí, porque olha, é que nem ele quando ele recebeu o primeiro comentário, é tipo a gente quando a gente recebe o comentário.
É verdade.
Então comenta aí já tudo que você achou sobre o filme, que aqui a gente vai comentar com spoilers ou não, hein?
Acho que com spoilers, né? Então, porque um vídeo spoilers. Sem spoiler já está... no YouTube, justamente, né? Eu comentei lá um pouquinho sobre a trama. E aqui nós vamos comentar, teorizar, né? E discutir alguns outros pontos.
Exatamente. Então tá aqui na descrição, lá no nosso canal principal. Série Stone. Então vamos falar aqui dos spoilers, né?
Vamos.
Porque começa ali atrás dos cofres de Wagner, né? Inspirados nas músicas. E eu gostei muito dessa parte, assim. Eu acho que é muito divertido o filme. O todo, essa... coisa bem... esses filmes de assalto.
Sim.
Esses filmes da Europa, assim. Lembra uma coisa meio... Missão Impossível, sabe?
Lembra. Exato. Eu acho que o filme ele não teve medo de usar os clichês. Mas a questão é... ele conseguiu reinventar algumas coisas, né? A trilha sonora, com certeza, é um ponto importante nisso, né? Que usa a ópera do Richard Wagner e tudo mais, né? Tem aquela famosa das Valquírias. Todo mundo conhece. Talvez você esteja tocando agora,
das
inclusive.
As Valquírias foi bom.
Exato. E além disso, um dos maiores pontos do filme é a relação do Sebastian, que depois muda de nome para Ludwig Dieter, com os cofres, né? Que eles veem os cofres como se fossem obras de arte, e são realmente muito bonitos. Ou como se fossem, sabe, quase seres vivos, ou algo meio místico. Ele vai contando a mitologia por trás deles. Então, foi um dos pontos mais criativos do filme, né? E chamou muita atenção.
Exatamente. Então, assim, toda a relação dele com a Gwendolyn era bem óbvio. É um filme clichê,
sim,
que não esconde os clichês. Ele é um filme básico, ele é um filme simples. Ele não tem medo, acho que, de ser simples.
Sim,
e eu acho
isso que torna um filme tão bom.
Exato. Arm of the Dead, acho que tentou tanto ser maior, né? Ser grandioso. E falhou, né? Principalmente no terceiro ato. Só
sim,
que esse, ele é o simples, ele é um filme simplório, assim. Ele não tem, nossa, grandes coisas geniais. Você não vai, tipo, falar... Não é um filme de grandes plot twists, né?
Sim.
Mas mesmo assim, é um filme que te agrada. Ele tem suas 2h10 e eu não fiquei cansado. É um filme que passou muito rápido, muito, muito rápido.
O ritmo do filme é realmente muito bom. E assim, ele reinventa alguns elementos. E aí acho que a gente consegue notar a principal característica do Snyder, em ambos os casos. Também da trajetória dele na DC. O Snyder gosta, assim, ele produziu esse filme, ele não dirigiu. Mas ainda tá envolvido.
É um filme que tem a cara do Snyder.
Exato. E ele gosta de subverter, de reinventar. Ele fez isso com os filmes da DC, né? Reinventando, subvertendo elementos dos super-heróis. Fez isso com... tentou, né? Com o gênero de zumbi em Army of the Dead. E agora, justamente, Army of the Thieves. E nós vemos que a simplicidade, ela casa bem. Por quê? Algumas vezes o Snyder, ele cria tantos elementos que acaba se perdendo no meio. Então, acho que ele, como produtor... conseguiu, foi algo muito mais benéfico, e é um filme que tem a cara dele, do que ele sem amarras. Ele é aquele diretor ditador, sabe? O que ele fala é lei. Olha que nem era isso, mas quase parecia, de tanta loucura que tinha. Porque ele começa a, igual nós vimos em Army of the Dead, ele começa a pirar, começa a inventar plots, a inventar coisas, e o filme se perde. E o legal de Army of the Thieves é, ele se agarra à simplicidade, mas ele consegue se desenvolver e reinventar também o que ele quer reinventar. E o filme se torna muito, muito bom. Então, se você, por acaso, não gosta do trabalho do Snyder, a gente pode falar com certeza que este foi um acerto dele. Né? Isso a gente pode concordar.
E você que já viu sem spoiler, você sabe assim que você não necessariamente precisa ter visto Arm of the Dead pra saber, pra entender nada, né, tudo que tá acontecendo. Né? Eles explicam que tem os zumbis, etc. Não varia muito a trama, além de um pequenos sonhos ali que acontece. Sim. Ou premonições, né? Que a gente depois descobre. Se você viu Arm of the Dead, são meio profecias, né? Do que realmente ele acontecer.
Aquela hacker até comenta isso, né? Ela brinca. Exato. Ah, que são premonições. Ah, não são.
E são, né? Ou são, exato, ou não são, né? Porque aí agora a grande questão que o filme deixa, que ali no final a Gwendolyn se sacrifica, que ela vai pra cadeia, né? Pelo Sebastian.
Inclusive, a gente pode comentar sobre o vilão, que é muito engraçado. Que é aquele clássico vilão, sabe? Que gosta de dar faniquito, o vilão histérico. Que é o Delacroix. Chefe da Interpol francesa.
Ele tá fazendo tudo pela vingança, né?
Exato.
Não, e ainda ele é tipo, ele é o estereótipo francês, né?
Delacroix. Nossa. Delacroix. Olha, se tem aquele nome, eu pensei, meu Deus.
É, ele assim, ele é bem genérico. Eu acho que eu nem lembrava o nome dele, na verdade.
Não, eu lembrei porque realmente é um nome muito, muito engraçado. E também outro ponto genérico que a gente pode comentar, antes de avançar pra essa questão já de mais teorias, é a formação da equipe, totalmente clichê, né? Cada membro com uma habilidade. Eles brincam com isso durante o filme. E o suposto herói de cinema, que é o Brad, tem outro nome, sei lá, Alexis, sei lá. É, ele acaba se tornando um vilão também, né?
É o babacão, né? O babacão.
Exato.
Que tava ali com ela, a Gwendolyn acreditou nele, só que ele era um babaca, né?
Sim.
Ele mostra ali no final, e ela meio que dá um pé na bunda dele e ele é preso, né?
E aí, justamente agora, sobre a prisão da Gwendolyn. Ela se entrega pro Delacroix e o Ludwig Dieter foge, né, vai se mudar pra região assim, perto de Las Vegas, né?
Se o Pedro quiser achar um pelo em ovo, assim, o cara nunca fugiria, né? Porque se a polícia tá ali, o mínimo que ela tinha que fazer é fechar a Bahia, né? Pra não poder sair nenhum barco, era o mínimo.
Não, inclusive quando o cara fala, você pode até entrar no barco, mas não vai fugir. Eu interpretei, eles fecharam o lago, né? Mas não.
Ou seja, é meio que dane-se, né? Mas isso aí é pé em ovo, dane-se também. Então, vamos recapitular o que aconteceu lá em Arm of the Dead. Que em Arm of the Dead, que lançou em maio desse ano, que inclusive temos vídeos aqui nessa listou, foi formada uma equipe para entrar dentro de Las Vegas, e Las Vegas que estava infectada com zumbis, para ir atrás do cofre que estava cheio de dinheiro do Tanaka, né? Que inclusive ele aparece nesse filme lá pela imagem. Sim. E esse cofre era justamente o que eles falam durante todo aquele filme, né? Que era o quarto cofre
do Círculo do Anel de Hans Wagner.
Exatamente. E o Sebastian, ele consegue arrombar esse último cofre. Só que, o que acontece com ele, Osmir?
Exato, porque o Zeus, que era aquele super zumbizão, ele consegue invadir o cassino e o Sebastian meio que dá uma de Daenerys e tranca o amigo dele dentro do cofre pra salvar a vida dele, né? Mas aquela velha questão que nós já falamos há muito tempo, que supostamente ele morre nas mãos do Zeus, né? Do zumbi alfa. Mas, se não tem corpo, não tem morte. É. O nosso caro Zack Snyder, recentemente, falando já sobre a continuação do Night of the Dead, comentou que existem chances reais do Ludwig Dieter, do Sebastian, ter sobrevivido, o Zeus não ter matado ele por algum motivo, né? Ele ter sobrevivido à bomba atômica também.
Nossa.
E, não sei como, e que no próximo filme, né, que aí sim vai ser uma sequência de fato de Army of the Dead, ele busque libertar a Gwendolyn, e eu espero que busque libertar aquela latino-americana, não sei se era mexicana, sei lá, da equipe deles também. E que justamente pode ser isso, né? Nesse mundo, imagina, em um mundo tomado pelo apocalipse zumbi, o Sebastian, com toda aquela personalidade dele, vai ter que ir até a Europa, provavelmente, pra libertar a Gwendolyn.
Não, mas assim, É bem estranho. Vai ser uma facilitação tão grande se o cara estiver vivo. Porque vai, o cara sobreviveu aos Zeus, que era o zumbi mais forte, que tava, tipo assim, puxando ele.
Sim.
Então, assim, seria bem estranho. Depois, ele teria que sobreviver a uma bomba nuclear.
Então, o problema é o Zeus. O Zeus pode ter falado, não vou te matar. O problema é a bomba. Como ele sobreviveu à bomba?
Porque a gente já problematizou isso lá no Arm of the Dead, que já era estranho o cara que estava no cofre
sobrevivido.
Imagina o cara que estava fora do cofre.
Exato. Como? Ele foi, sabe, o Zeus falou, isso aqui é fraco demais, não quero. E os zumbis jogaram ele pra fora da cidade, convenientemente.
Além disso, porque ele estava ali no porão, embaixo da terra.
Sim.
E mesmo se a radiação não pegou, o negócio caiu tudo, os escombros.
Não, exato. Matam. Quando mostra aquela cena do cofre, ele abre o cofre e não tem nada em cima. Todo o prédio desabou. Ou seja, só se, sei lá, os escravinhos zumbis dos Zeus deixaram ele fora da cidade, aí ele falou, já fiz a minha parte, vou embora, e explode tudo.
Ou só se mostrar, uma pequena sequência que o Zeus libertou ele, aí mostra, umas coisas rapidinhas, dele subir na escada de novo atrás sem ninguém perceber, e ele indo embora 5 minutos antes.
Exato. Porque não faz sentido. E assim, parando pra pensar, sério, a filha do Dave Bautista, aquela menina, não tem tanto carisma, não, pra segurar o filme todo. Então, se não trazerem ele, eu não sei que filme vai ser esse.
Não, mas
só se trazerem outros personagens.
Então, não morre no final do filme?
Não, só ela que sobra. A piloto morre e o Dave Bautista morre.
O zumbi que morre, tem o zumbi que fica, né?
Então, o zumbi que fica era o cara da equipe que se trancou no cofre.
Exato.
E aí, além dele, que nós já sabíamos, quem tinha sobrevivido era a filha do Dave Bautista.
É, mas aquela menina é muito sem carisma.
Então, exato. E o cara, ele vai virar um novo Zeus, sei lá, vai virar Netuno, Cronos, não sei. Então, ele não pode ser o protagonista do filme.
É,
porque ele deve ser o vilão.
Teria que
a menina não vai segurar o filme.
Sebastião.
Só pode ser o Sebastião.
Assim, vai ser bem ruim, né?
Vai ser bem bizarro, essa é a verdade.
Lembrando que aqui nós estamos teorizando da sequência, a gente não tá jogando palavras ao vento. A sequência já está confirmada.
E essas palavras foram de Zack Snyder. Ele falou isso em entrevista.
Exato, só não tá confirmado que o Sebastião vai voltar, né? Mas muito provavelmente ele pode voltar, porque alguém tem que protagonizar essa história, né?
A não ser que, sei lá, aquela latino-americana e a Gwendolyn protagonizem. Mas pra ele ter falado que o Sebastian vai salvar a Gwendolyn, vai soltá-la, certamente elas não vão escapar sozinhas, né?
É, porque, se ele só morrer, talvez fique uma ponta muito solta, né?
Fica.
Todo um filme, assim...
O cara morrer.
A forma pra que ele vai viver vai ser ruim. Mas se ele não viver, vai ser ruim também.
Então... E se ele for imune ao vírus?
E se ele for a cura? Ele é o Chosen One?
Ele é tipo a Ellie de The Last of Us? É o Chosen One.
Nossa, isso é uma coincidência bizarra, né? Mas...
Então, porque a trilogia é desse cara.
Aí é por isso que ele tem as visões lá dos zumbis, porque ele já tava sentindo as coisas.
Exato, sei lá, uma coisa meio mística. Ou se tiver ETs, os ETs tenham salvado
ele. Magia no meio.
Não, nós não tínhamos falado que podia ter ETs, que tinha aqueles zumbis robôs bizarros? Tinha o bebê zumbi, faz bem mais sentido?
Aham.
Uhum. Então, se dá pra ter ET, põe os ETs aqui. Salvam ele, os ETs falam, realmente
fazemos. Ele sempre estava predestinado.
Exato, você era o nosso campeão da luz. Ó, a gente falhou, uma coisa bem White Walkers. Os zumbis escaparam da nossa mão, você, o maninho, vai salvar o seu povo. E aí vai.
Então assim, é uma encruzilhada, porque qualquer coisa que eles fizerem vai ser ruim. Porque ele morreu na primeira parte, né? Não teria como ele sobreviver. Mas se não trazer ele de volta, também vai ser ruim.
É, porque aí não tem filme. Não tem protagonista.
Ou seja, o mais certo, se eles pensaram, cara, por que não deixou ele vivo, então?
Exato. É que assim, eu não sei. Eu não sei o que o Zack Snyder tem na mente dele. E assim, vai se aguardar, porque eu acho que nem data nós temos ainda desse filme, né?
Eu acho que não começou a gravar ainda.
É.
Não, então, ou assim, eu acho que tá gravando, na verdade.
Deve estrear, considerando que lançaram dois filmes no mesmo ano. Deve estrear no primeiro semestre do ano que vem, talvez.
Ou meio do ano que vem.
É, até junho, julho. Deve estrear. E nós vamos, né? Temos essas nossas teorias. E aí nós vamos ver se eles vão lançar trailer, se eles vão deixar suspense, se vão revelar que o Sebastião volta. É realmente uma incógnita. Exato. Mas, retornando agora para Army of the Thieves, a gente pode concluir que foi um bom filme, né?
Foi um bom filme. as expectativas para o futuro não são tão boas, mas ele, exato, como filme isolado, é um filme bacana. Bom. Eu acho que até você pode ver esse filme e não ver nenhum dos outros da sequência. Exato. Porque vai ter a série de anime também, vai se o anime é focado no Sebastian, né? Também tem essa.
Exato, porque assim, como o contexto de, ah, tá tendo apocalipse zumbi, a gente vai roubar. Só precisa saber mais do que isso.
Exato. Você pode imaginar. Ah, é um apocalipse filme, você vai entender, tem um final fechado.
Exato.
Vai na fé, meu filho. Vai na fé.
Vai na fé.
É, só agora você pegou todos os spoilers, né? Não sei se você vai na fé.
Ah, mas ó, se você quer conhecer sobre a Evil Dead, é isso. Junto um grupo de pessoas, eles vão roubar o cassino, morrem quase todo mundo. É isso.
Exato. Inclusive o protagonista do filme, do outro filme, o Sebastian.
Exato. Dessa vez ele volte ao meu Jesus.
Exatamente.
Mas, de forma geral, foi isso, né, França?
Então vamos para o quiz?
Vamos!
A minha frase no começo do programa, caso você não se lembre, foi a seguinte... Que transforma pessoas em monstros carnívoros?
Essa frase, que assim, é uma coisa engraçada. Por um momento da gente faz o podcast, é mais fácil de encontrar as frases, né? Nesse caso, a gente foi atrás da mesma fonte.
Tem frase.
E eu sei que essa frase é do nosso querido Sebastian.
Não tem nem como estar errado, no caso. É realmente do Sebastian, nosso Ludwig Dieter. Não sei.
Exato.
Qual.
E a minha frase é a seguinte: eles têm armas? Nós temos armas?
É do Sebastian também, né?
Exatamente.
Ou seja.
Bom, o programa só de acertos.
Na verdade, ninguém fez ponto, né? Foi um ponto pra cada. Só o Silício.
Exato.
Perde.
É, coitado do Silício. Quando chegar em 150 podcasts, Silício vai estar prejudicado. Mas, exato, de forma geral, foi isso. Então não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Temos o nosso Instagram, onde postamos diversas. A gente tem, ó, curiosidade, a gente tem dica, a gente tem review, a gente tem interação nos stories, tem 1 milhão de coisas no Instagram. Facebook é a mesma coisa. Twitter a gente aparece de vez em quando. Também tem o nosso TikTok, as plataformas de áudio do Aristocast. E além disso, na verdade, França, os nossos canais do YouTube.
Exatamente, nós temos o nosso canal, Seristou, né? Se você sabe, Série X-T-O-U, Seristou. Que é nosso canal principal, que lá a gente fala sobre filme e série. Já falamos sobre Arm of the Thieves lá. Sim. Lá a gente tenta trazer as coisas mais rápido possível e aceitamos sugestão do que de pauta, de séries, de filmes. E nós temos o Seristoucast, que é o que onde você está ouvindo, que é aqui no YouTube. E temos o Seristou Games, que é só focados em games. É o nosso canal de gameplays comandado por Osmi.
Exatamente. E você deveria estar maratonando.
Aê! Aê!